Podcast Unesp.
Conforme já informado anteriormente aqui no Podiaco Unesp, os reservatórios de água do estado de São Paulo seguem em situação de alerta, inclusive neste mês de maio, registrando os piores níveis para este período desde 2016. O Sistema Integrado Metropolitano opera com cerca de 54,7% da sua capacidade total. Cantareira, por exemplo, opera na faixa 2, de atenção, com volume útil em torno de 40%. Este sistema perdeu cerca de 19,5 bilhões de litros apenas no último mês. O Alto Tietê mantém-se relativamente estável, com cerca de 50%. Guarapiranga é o que apresenta um dos melhores índices, com 80% de ocupação. O abastecimento da região metropolitana também é composto por outros sistemas, como Rio Grande, São Lourenço e Alto Cotia. Porém, essa problemática dos baixos níveis de água nos reservatórios abrange todo o estado paulista e outros estados do Sudeste. Agora, a região vive o período da estiagem, outono-inverno, o que naturalmente dificulta a recuperação dos níveis devido à escassez de chuvas volumosas. Em comparação com anos anteriores, a degradação é visível. Rodrigo Lila Mangione, professor e especialista em águas subterrâneas e gestão de recursos hídricos do campus da Unesp em Ourinhos, sinaliza as condições, riscos e medidas que devem ser tomadas por especialistas, autoridades e pela própria população.
As chuvas dos últimos dias, a frente fria que se instalou e toda essa mudança no tempo que acometeu grande parte do Sudeste pode causar essa falsa impressão de que a crise hídrica passou, que as represas vão magicamente se preencher com água e as coisas vão entrar na normalidade. Mas não é bem assim que a coisa acontece. As crises hídricas, elas demoram para se instalar e também demoram para ir embora. É um hóspede indesejado que dificilmente desapega da região em que ele se acomoda. Então, se a gente pegar o exemplo dos reservatórios de abastecimento da cidade de São Paulo, eles vêm em queda desde abril, já chegou em maio, agora com uma pequenininha recuperação, mas não passa de 40% nos principais reservatórios que compõem o sistema, como o caso do Cantareira e o caso do Alto Tietê. Mas se engana também quem pensa que se restringe a São Paulo, que é uma situação isolada, que a cidade de São Paulo sofre sozinha com isso. Pelo contrário, as crises hídricas, elas muitas vezes se instalam de forma generalizada em regiões, trazendo impactos que muitas vezes a população também não percebe que estão diretamente ou indiretamente ligados a ela. O exemplo aqui da região da bacia do Paranapanema, nós temos reservatórios principalmente voltados à geração de energia. E eles são operados pelo Operador Nacional do Sistema, que regula o nível desses reservatórios, de modo que nós tenhamos uma geração ótima. Contudo, a região já vem há alguns anos sofrendo com níveis cada vez menores de precipitação, o que faz com que os níveis dos principais reservatórios, como Jurumirim, Chavantes, acabem estando baixos, fazendo com que isso tenha efeitos diretos na geração de energia local ali naquelas represas. Elas acabam sendo menos utilizadas do que poderiam, justamente pela falta da componente, né, do insumo água, e impactos indiretos, como nas populações ali que dependem do turismo, da pesca, própria recreação, enfim. Os reservatórios, eles têm múltiplas funções determinando, né, a dinâmica socioeconômica desses locais, muitas vezes. Então, ele acaba tendo efeitos multiescalares, níveis locais, regionais e até mesmo federais, como nesse caso do Paranapanema, onde nós temos a presença da Agência Nacional de Águas, com uma sala de situação acompanhando essa crise que também se arrasta há mais de 10 anos. E nós chegamos num momento crítico agora, nesse ano de 2026, entrando com níveis, né, no inverno, no período mais frio, com um nível mais baixo dos reservatórios e, consequentemente, uma expectativa menor de precipitação associada a um aumento no consumo com esse El Niño que está previsto. Então, a gente precisa de acompanhamento em diferentes escalas, em diferentes níveis, para prestar apoio aos municípios e também às comunidades que estão no entorno desses reservatórios. Então, não podemos esmorecer, temos que estar atento com a situação, fazer a nossa parte e também cobrar as autoridades e os serviços, né, que não podem deixar de ser prestados com qualidade, independentemente se eles são operados pelos municípios ou por autarquias privadas, como nós temos visto em algumas regiões.
Renato Coelho para o Podiá com Unesp.
Podcast Unesp.